Muito bem, então nós estamos agora no capítulo 10 de Gênesis e praticamente nunca nós vamos conseguir fazer o que nós vamos fazer hoje, que é ver até mais de um capítulo. Mas é porque o capítulo 10 é cheio de nomes, né? Por isso que a gente não vai ficar muito tempo em cima do capítulo 10. Mas é claro que quando tem essas genealogias, né? Já passamos por um capítulo, que foi o capítulo 5. Capítulo 5 de Gênesis também é praticamente só nomes, mas esses nomes, essas genealogias, elas são muito importantes porque elas fazem a estrutura da história. Só vou lembrar a vocês, esse aqui estava na última aula aqui, as divisões, né, os capítulos, as seções do livro de Gênesis são feitos através dessa introdução que vocês estão vendo no primeiro versículo do capítulo 10. Estas são as gerações, depende da tradução, né? Algumas vão falar, essa é a história, essas são as gerações. Essa introdução, ela é usada 10 vezes no livro de Gênesis. Então, nós temos várias divisões, né, ou divisões, ou seções, ou capítulos, né? O primeiro, não, né, quando começa Gênesis 1, não fala isso, mas a gente entende que quando ele fala, no princípio Deus criou os céus e a terra, ele está introduzindo o assunto da história, de como originou. Uma outra palavra que pode ser usada para traduzir essa genealogia ou história é origem, essas são as origens. Mas muitas vezes é a história, é o relato, né? Não é só genealogia no sentido de nomes, às vezes tem esses nomes, né, da sequência das gerações, mas tem também histórias. Então, a gente mostrou que tem uma correspondência entre essas seis primeiras seções do livro de Gênesis, do capítulo 2, versículo 4 até o 4, versículo 26, é a história da queda do homem e a primeira cidade que está registrada na Bíblia, que foi construída por Caim. Então, é a cidade do homem, não é a cidade de Deus. Né, essa primeira história aqui. Claro que começa com a criação do homem, estava lá no jardim, mas ele vai chegar na cidade do homem. Depois, no capítulo 5, ele volta no início de, né, Adão, e vai seguir uma outra linhagem, né? Falou sobre a linhagem de Caim primeiro, depois, né, falou sobre uma outra linhagem, a linhagem de Sete, que foi o filho que nasceu depois que Caim matou Abel, e que é a linhagem dos eleitos. A gente coloca a linhagem dos eleitos, mas já explicamos aqui que não é que Deus rejeitou a linhagem de Caim por completo e aceitou a linhagem de Sete por completo. Na época do dilúvio, todo mundo estava na mesma situação, só Noé que estava nessa linhagem. Então, a linhagem dos eleitos significa que dentro daquela linhagem, Deus, né, essa é a sequência da história, Deus tinha alguém, Deus estava preparando alguém para dar sequência à sua história de redenção. E, na verdade, assim, nós estamos, hoje nós vamos chegar perto do final dessa primeira parte de Gênesis, que são os primeiros 11 capítulos de Gênesis, porque a história mesmo que a Bíblia vai se ocupar, a Bíblia inteira vai se ocupar, começa no finalzinho do capítulo 11, capítulo 12, com a chamada de Abraão. Então, esses primeiros 11 capítulos vão nos dar todo o cenário, criação, primeiro pecado e várias coisas que aconteceram depois, né? Por que teve que ter o dilúvio? E hoje nós vamos para mais uma etapa na história negativa, né, que é a Torre de Babel. Então, essas histórias iniciais formam a base, o fundamento. Na verdade, a Bíblia não está ocupada assim com todos os povos em registrar toda a história inicial. A Bíblia não tem essa pretensão de descrever como é que surgiram os impérios, Egito, Babilônia e outras histórias antigas. A Bíblia tem a intenção de mostrar o cenário geral e depois de focar. Sim, é assim, você vê o globo inteiro, você vê a raça humana inteira, mas Deus está focando, ele vai focar num indivíduo, numa linhagem, porque dali que vem a sua história de redenção. Então, primeiro vem a cidade do homem, depois ele passa para a linhagem de onde vem a solução, né, que é através de Noé, e depois, na terceira sessão aqui, ele vai falar sobre a aliança que ele fez com Noé e que serve de fundamento para a humanidade, porque a aliança com Noé não era com o povo específico, era com Noé que ia ser um novo começo de toda a humanidade. Então, é uma aliança divina. E essa é a parte que nós terminamos na última aula, né? Nós falamos sobre esse final, que depois do dilúvio, aí aconteceu aquele incidente com Noé, que ele se embriagou, e o que aconteceu, o que ele falou dos três filhos, falamos sobre bênção e maldição. Isso foi na última aula. Aí, só para mostrar, então, que agora nós vamos ter uma sequência bem semelhante. Começa com a cidade do homem, como foi o caso de, depois do pecado, a linhagem de Caim. Então, hoje nós vamos ver a cidade do homem. Hoje a história ainda é triste, viu, gente? Mas vai chegar na parte boa ainda, né? Depois, então nós temos, se você está com a Bíblia aberta no capítulo 10, você vai ver que tem essa genealogia. No capítulo 10, ele vai falar sobre os três filhos de Noé, como esses três filhos de Noé geraram todos os povos que depois encheram toda a terra. Então, dos três filhos de Noé, nós temos aí a humanidade, que foi o novo começo depois do dilúvio. Então, essa é a história do capítulo 10. Então, ele vai falar sobre os três filhos e um bocado de descendentes dos três filhos. Depois, essa cidade daí vai falar sobre a Torre de Babel, que é a cidade do homem. Aí depois, do versículo 10, capítulo 11, versículo 10, ele vai voltar para um dos três filhos de Noé, porque tem os três filhos de Noé, mas é de um deles que vem a esperança, de um deles que Deus vai começar. Deus começou com Noé para toda a humanidade, mas depois que a humanidade começou a se multiplicar, na verdade ele vai focar em uma pessoa que vai ser o início da nação, que vai ser o início do plano dele de redenção. Então, agora ele vai focar no capítulo 11, do versículo 10 em diante, ele vai focar especificamente não só na descendência de Sem, mas em um dos descendentes de Sem. E isso eu vou poder mostrar para vocês, que como é nosso exame do capítulo 10 vai ser bem em geral, porque eu quero chegar na Torre de Babel. Então, pegue essa folha aqui, você tem uma folha que é tipo xerox, né? Eu sei, alguns saberiam fazer um serviço muito mais bem feito, mas eu fiz o meu quebra-galho aqui, né? Eu tirei uma foto de uma página e saiu assim. Então, esse diagrama aqui, esse quadro, né, dos filhos de Noé, é para você entender melhor o capítulo 10. Ok? Lá em cima você tem Noé e tem os três filhos dele. Então tem Sem, Cão e Jafé. Tá? A ordem, como eu já falei na última aula, tem uma dúvida se Sem é o mais velho, mas acho que a maioria dos... que tem um versículo nesse capítulo 10, que é versículo 21, 10, 21, fala... Sem, ancestral de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. Todos os seus bíblios falam que ele é o irmão mais velho, porque existe uma tradução que é aceitável, que significa cujo irmão mais velho era Jafé. Então fica na dúvida, quem que é o mais velho, é Sem ou Jafé? Então tem as duas traduções, na verdade não são duas traduções, são dois manuscritos diferentes. Então, um manuscrito dá a entender que Sem é o mais velho. Outro manuscrito dá a entender que Jafé é o mais velho. Como sempre, quando fala Sem, Jafé e Cão, Sem, Cão e Jafé, assim, Sem é sempre primeiro, talvez porque ele era escolhido e talvez porque ele era o mais velho. A maioria das pessoas entende que Sem era o mais velho. Então, tem Sem, Cam e Jafé, ok? São os três filhos. A coisa principal que eu quero que vocês observem nessa folha é que aqui mostra, logo abaixo, tem os descendentes de Jafé, aí abaixo dele tem 7 filhos. E não fala sobre todos os descendentes de todos os 7 filhos. Ele só vai falar de alguns filhos de Gomer e de alguns filhos de Javã. Ok? É uma coisa... Ele seleciona, né? Ele vai explicar de alguns desses filhos. Depois vem, logo abaixo, vem Can. Aí tem 4 filhos de Can. Fala da descendência de 3 deles, de um deles também não fala, que é Puti. Depois, lá embaixo, tem Sem. Sem tem 5 filhos. Vai falar da descendência de 2 somente, Arfaxade e depois Arã, lá na ponta. Mas a coisa principal que eu quero que vocês observem é que de Arfaxade tem Salá, depois tem Eber. Eber tem 2 filhos. Um chama Peleg e o outro chama Joctã. Aí você tem um monte de filhos de Joctã e não tem nenhum filho de Peleg. Mas é justamente Peleg que vem Abraão. Então, a importância disso é, no capítulo 10, então ele chega nesse ponto. Ele fala de alguns filhos de Jafé, ele fala de alguns filhos de Cão, depois ele fala de alguns descendentes de Sem, mas ele segue uma das descendências de Sem, mas não segue o outro, porque isso ele vai falar no capítulo 11. Capítulo 11, do versículo 10 em diante, aí ele fala Arfaxade, Selá, depois vem Eber e depois vem Peleg. Aí ele vai, no capítulo 11, ele vai seguir a descendência de Peleg, porque é isso que interessa. Então ele deixa para o final a descendência que mais interessa, ok? Então isso é uma das coisas que eu queria que vocês observassem. Se fosse só olhando na Bíblia, seria mais difícil explicar, por isso que eu estou dando essa folha, porque assim vocês visualizam melhor. A outra coisa, tem várias coisinhas assim, eu vou tentar ser rápido, só para chamar atenção às coisas mais importantes. A outra coisa, antes de virar a página, nós vamos olhar no verso dessa folha, tem um mapa, né, que é importante também. Mas antes de virar, se você contar, sem contar os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, não conta eles. Se você contar todos os nomes que estão aqui, tem que tirar um que ele fala dos filisteus, está vendo? Em Cão, que depois tem um lugar no meio da página que ele fala dos filisteus, fala assim, deles também vieram os filisteus, mas os filisteus, por alguma razão, não faz parte dessa contagem. Se você contar todos os nomes, tirando os 3 progenitores, os 3 filhos de Noé, e os filisteus, vai dar um total de 70. Aqui, no capítulo 10, ele não faz referência a 70. Mas esse número você vai encontrar muitas vezes. Esse capítulo 10, como eu coloquei no esboço, é chamada a Tabela das Nações, e é chamada assim as 70 nações, mas não são 70 nações, porque você tem os progenitores e depois os filhos, assim, mas a importância, tem várias vezes que aparece 70 na Bíblia, né? Até quando Jesus mandou 70, tinha 70 anciãos no Antigo Testamento, o Sinédrio era formado por 70 homens, Moisés subiu no Monte Sinai, no capítulo Êxodo 24, com 70 homens. Então, tem 70 várias vezes, mas eu acho que o número 70 que mais faz relação com isso aqui é que lá na frente, em Gênesis ainda, quando Jacó tem 12 filhos e José vai para o Egito e fica lá muito tempo, o pai não sabe que ele está lá e tal, aí tem toda aquela história, muitos detalhes. Mas em Gênesis 46, quando José se revela a seus irmãos e fala assim, volte lá e pega meu pai, traz todo mundo para cá, aí ele vai falar que os descendentes de Jacó deu 70 pessoas. Então, que 70 pessoas desceram para o Egito. Na verdade, José, a esposa e os dois filhos já estavam no Egito, né? Mas foram 66 pessoas para o Egito. E aí, assim, tem esse início em Êxodo, capítulo 1, repete esse número. Então, tem uma coisa interessante, que tem 70 descendentes que são citados. Vocês viram aqui que essa relação é muito seletiva. Tem vários filhos aqui que ele não falou de descendente nenhum. E alguns ele fala um monte, né? E ele não colocou os descendentes de Peleg, que é de onde que vem Abraão. Então, mas esse número 70 é um número significativo e tem um paralelo com o número de pessoas que desceram ao Egito depois. Mas é um número simbólico, é um número que representa, assim, os povos. Agora só, mais uma coisinha antes de virar, para vocês verem o mapa. Então, você tem três filhos de Noé. Jafé vai ser o primeiro a ser citado aqui, as descendências dele, aqui em Gênesis 10. Vocês vão ver pelo mapa que os descendentes de Jafé foram os que ficaram mais distantes do povo de Israel. Então, eles vão... Jafé, os descendentes de Jafé, são aqueles que foram para regiões mais distantes. Então, só vamos olhar algumas coisinhas. Por exemplo, aqui no capítulo 10, ele fala, essas são as gerações, os filhos de Noé, no primeiro versículo, seus filhos nasceram depois do dilúvio. Versículo 5, as ilhas das nações. Gente, o conhecimento do povo nessa época, como, né, vocês bem sabem, conhecimento que eles tinham do mundo era muito pequeno. Eles não tinham noção dos continentes, eles não tinham... O mundo deles era esse mapa que vocês veem do outro lado. Esse é o mundo que eles conheciam. Então, eles não conheciam essas terras mais distantes. Então, quando eles queriam falar assim, eles falavam de algumas regiões mais próximas, então é aquele Oriente Médio. Israel, né, tinha o que hoje nós conhecemos como a Turquia, né, ao norte, tinha a Síria... Tinha a região da Mesopotâmia, que é onde hoje é Iraque, Irã. Tinha o sul, que ficava o Egito, Etiópia. Eram essas redondezas que eles conheciam. E alguma coisa assim um pouquinho mais distante. Então, esse era o mundo que eles conheciam. Mas quando eles queriam falar de todas as regiões que ficavam mais distantes, eles falavam isso, as ilhas das nações, as ilhas do mar. Quando eles falavam isso, assim, isso é o resto do mundo, isso é a parte que a gente não conhece. Então, vocês veem aqui, as ilhas das nações, nas suas terras, foram repartidas entre eles, está falando dos filhos de Jafé, cada qual segundo, e aqui essas quatro palavras ele vai usar para cada um dos quatro filhos, dos três filhos de Noé. Eles eram divididos segundo sua língua, segundo suas famílias, entre as suas nações, ele falou de terras antes. Então, essas quatro palavras, o domínio, território, a língua, a família, que é tipo tribo, e as nações. Então, cada um dos três filhos de Noé foi espalhando de acordo com esses critérios, cada um tinha sua língua. Agora, vejam bem, é no capítulo 11, como vocês bem sabem, que vai explicar a origem das línguas. Então, o capítulo 10, ele não é cronologicamente antes do capítulo 11. Na verdade, o capítulo 10 já está dando uma visão geral em tudo. E depois, no capítulo 11, ele vai voltar e falar assim, então, vou explicar agora de onde que vieram as línguas. Porque capítulo 11, versículo 1 diz, a terra toda... tinha uma só língua, um só idioma, e eles se deslocaram juntos, eles estavam todos juntos. Mas no capítulo 10 já está explicando que cada um foi para um canto diferente da terra. Ok? Então, capítulo 10, na verdade, é depois do capítulo 11. Outra coisa que eu queria, assim, eu vou só salientar alguns pontos importantes. Então, os filhos de Jafé, descendentes de Jafé, foram para mais longe. E outra coisa interessante é que Paralelamente a essa aula, né, do domingo de manhã, estou falando sobre o período cativeiro e nós estamos falando sobre Ezequiel 38, 39, que fala sobre a grande invasão no fim dos tempos de Gog e Magog. Então, dá uma olhada aqui, eu não vou tomar tempo para mostrar, mas se vocês quiserem depois dar uma espiada em Ezequiel 38, você vai ver que a maioria, não todos, porque Ezequiel 38 descreve uma grande batalha final, um ajuntamento de nações, Gog, que é o chefe, né, é a pessoa, seria o anticristo, e ele vem de Magog, e Magog está aqui, versículo 2, os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseque, Tiras, Gomer, Magog, Javan, não me lembro, Tubal e Meseque, todas essas palavras, essas nações, aparecem em Ezequiel 38, mas tem alguns descendentes de Cã também, do Egito, da África, né, naquela guerra. Mas é interessante que Jafé, ele representa as nações mais distantes, a grande maioria da história de Israel, Israel não tem muita relação com esses povos, esses descendentes de Jafé. Não são os povos próximos. Mas no fim dos tempos, que vem todas as nações contra Israel, aí nós vamos ter várias nações que são descendentes de Jafé. Então, esses são os... Bom, vire o mapa aí, então, olha para o mapa. Eu só não gostei muito, sim, que ele fez dois símbolos. Que ele faz três símbolos diferentes para identificar os descendentes de Jafé, Cão e Sem. E os descendentes de Cão e de Sem são bolinhas, as duas são muito parecidas. Mas se você olhar de perto, você vai conseguir fazer a distinção. Agora, os de Jafé são quadradinhos. Então, olha lá onde que você está vendo. Ó, essa parte onde fica Gomer, lá em cima, é na região que hoje nós conhecemos como Turquia. Togarma também. Aí tem Kitim, que fica no Chipre, nessa ilha, que fica no meio do mar Mediterrâneo. Tem Java, à sua esquerda, que fica a parte da Grécia, então indo mais para o ocidente. E tem lá em cima, mais para a direita, tem Askenaz, que são os povos citas, que seria já mais ou menos no sul da Rússia. Depois também à esquerda, à direita também, você tem os Medos, né, que fica no Irã. Então, esses são os povos que são mais ou menos que dá para identificar os descendentes de Jafé. Bom, então aí, de todos dos três filhos, o que tem menos para falar é sobre Jafé. E, na verdade, Jafé, assim, hoje, se você pensar no mundo hoje, a grande maioria dos povos são descendentes de Jafé. Eles são a grande maioria. Porque se você pensar, né, os filhos de Sem são os judeus, os árabes, né, outros povos meio, né, aparentados com eles, né, então não tem uma grande população semita hoje. Os camitas também é um pouco difícil de identificar, somente os asiáticos, ninguém sabe muito assim, de onde que eles vieram, mas a maioria das pessoas pensa que vieram de Jafé. Então você tem os camitas também, que eram os cananeus, que ninguém nem sabe quem são hoje, né? Parece que como povo eles desapareceram, e tem os povos do Egito e da África, né? Então, então no mapa você consegue ver aí, né, a bola maiorzinha e mais preta é dos camitas. Aí você tem, não tem todos os nomes aqui, mas você vê Canaã, toda a lista daqueles povos que ficavam em Canaã, que depois foram expulsos quando Josué levou o povo para a Terra Prometida, todos eles eram descendentes de Canaã. Tem os amorreus, tem os hititas lá em cima, e na Turquia também, que eram descendentes de Cã, os filisteus, aí tem no sul da... na África, né? Put e o Egito. Então, esses eram os povos que dá para identificar que eram dos camitas. E os outros que vocês veem aí, Arfaxad, na Arábia, Elão, né, que é Pérsia, Assur, que é a Síria, e Lud, lá na Turquia também, são todos descendentes de Sem. Então, isso é para você ver assim, que os povos mais próximos, então você tinha de Israel, né, depois que vai identificar Israel, você vai ter outros semitas que são também descendentes de Sem, mas não são descendentes de Abraão. Então você tem outros semitas e você tem os descendentes de Cã, que eram os povos que ficavam mais próximos de Israel. Bom, então, pouca coisa sobre Jafé. Do versículo 6 em diante vai falar sobre a descendência de Cã. Quem que vai destacar aqui? Dos descendentes de Cã, nós temos dois destaques muito fortes, que são, versículo 8, um dos descendentes de Cuxi era Nimrod, a única pessoa nesse capítulo inteiro que vai dar um destaque para um indivíduo e falar um pouco sobre ele é Nimrod. Nimrod, versículo 8, era o primeiro a ser poderoso na terra, depois do dilúvio, né? Primeiro a ser poderoso na terra, ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Esse diante do Senhor não significa que ele era amigo de Deus, não, tá? Ele era muito forte, muito poderoso e provavelmente, né, assim, porque usa uma expressão muito semelhante que usou em Gênesis 6, né, que aqueles que eram poderosos, né, como resultado do casamento ilícito, não, entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, Nimrod parece que está nessa classe de ser uma pessoa meio acima da média, ele era diferente. Ele era um poderoso caçador, então ele se destacava. E o que fala a respeito dele no versículo 10 é que o princípio do reino dele era justamente Babel. E também, né, na terra de Sinar, que é a região da Mesopotâmia, dessa, versículo 11, dessa terra ele foi para a Síria e fundou Nínive. Então você tem, partindo de Nimrod, você tem duas regiões muito importantes que inclusive foram responsáveis pelo cativeiro das 12 tribos de Israel. Primeiro a Síria, né, que veio de Nínive, e depois Babilônia. Então aqui, claro, por que ele está dando destaque para isso? Porque eles vão aparecer futuramente na história de Israel. Então isso veio do princípio do reino de Nimrod. Então, da descendência de Cã, você tem esse Nimrod, que foi ele que começou. Então, a única cidade que tem na Bíblia é a cidade do homem, cidade de perversão, cidade de pecado, ou tem alguma cidade boa na Bíblia? Claro, tem uma cidade maravilhosa, que é Jerusalém, tem a cidade de Deus, né? A Bíblia começa com o jardim. No jardim do Éden não fala de cidade. A primeira cidade que aparece é a cidade feita por Caim, né? É a cidade do homem. Aqui está falando sobre várias cidades que Nimrod começou, e também fala do reino. Antes de falar da cidade de Deus, fala da cidade do homem. Antes de falar do reino de Deus, fala sobre o reino do homem. O princípio do reino dele foi Babel, Ereque. Então ele começou um reino. Versículo 12, rezem entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Então aqui está enfatizando um reinado e cidades que representam algo paralelo e oposto, né, ao reino de Deus, né? Concorrente, né, do reino de Deus. Agora, a outra parte importante, né, que nós já vimos, né, quando, quando Noé, no capítulo 9, falou e colocou uma maldição sobre uma descendência de Cã, ele falou sobre Canaã. E claro que uma outra parte muito importante na história bíblica eram os povos que habitavam e que se apropriaram da terra de Canaã, que era justamente a terra que Deus estava reservando para os descendentes de Abraão. Então aqui também vai falar, ó, ele fala no versículo 13 sobre Misraim, que é no Egito, né? Fala sobre todos esses povos, fala de onde saíram os filisteus, no versículo 14. Depois, a partir do versículo 15, ele fala a respeito da descendência de Canaã. E ele fala de dois filhos, Sidom, seu primogênito, e Eti, mas depois ele começa a falar dos povos, os povos que saíram de Cã. Então aí você tem essa lista: Jebuseu, Amorreu, Girgazeu, Eveu, Arqueu, Sineu, Arvadeu, Zemareu, Amateu, quantos eus, né? É interessante, gente, que acho que eu saiba, só dá certo em português, né? Falar assim que esses povos são os eus, né? Que tudo termina em eu, mas na língua original não tem nada a ver com isso, né? Mas para nós dá muito certo, né? Porque são o que, mais ou menos o que você consegue entender, assim, pensando na terra prometida, na herança de Deus, o lugar que Deus separou para ser a base do seu reino. Você tem, dessa descendência de Cã, você tem os povos fortes, que eram Babilônia e Assíria, que seriam os inimigos de fora, que seriam aqueles que causariam o cativeiro. Você tem o Egito, que também fez parte da história, né? Escravidão, e muitas vezes depois também guerras com o Egito. Então nós temos Egito, Assíria, Babilônia. Depois você vai ter outros povos em volta, que eram semitas também, né, os povos da Síria, de onde hoje é Jordânia, Moabe, Arábia Saudita, essas regiões aí eram outros semitas. Mas você tem aqui os povos que seriam os inimigos de dentro. Então, se você pensar da terra da Palestina, de Canaã, você tem os inimigos de fora, mas você tem os inimigos de dentro. Então, quando eles entraram na terra de Canaã, eles tinham que lutar primeiro com os povos que estavam dentro da terra, e que são todos esses povos aí que vieram de Canaã. E no versículo 19, ele descreve, né, os limites dos cananeus, iam desde Sidom, que fica onde é Líbano hoje, prosseguem até Gerar, chegavam a Gaza, que é onde a faixa de Gaza hoje também, de lá continuavam até Sodoma, Gomorra, Admai, Zeboim, indo até Laza, que esses eram as cidades que ficavam perto do Mar Morto, que inclusive foram depois destruídos por Deus. Então, olha só quantas coisas aqui que ele está fazendo menção que vão aparecer depois na história. E inclusive ele está descrevendo o território que é de Canaã, que é onde... Ele disse assim, os limites dos cananeus, eles estavam habitando lá, só que eles seriam expulsos de lá, e essa terra passaria a fazer parte como herança eterna para a descendência de Abraão. E depois, então, ele fala da descendência de Sem. Nós não vamos falar muito sobre essa descendência, como já falei, assim, que a principal descendência de Sem, ele não cita nessa genealogia. Ele vai citar na segunda metade do capítulo 11. Mas só vamos... a única coisa que ele destaca mais é no versículo 25. Éber gerou dois filhos. O nome de um era Peleg. Esse é o ancestral de Abraão. Porque nos seus dias a terra foi dividida. Provavelmente foi nessa época que aconteceu a Torre de Babel. Que foi nos seus dias a terra foi dividida. O nome de seu irmão era Joctã. Aí ele vai falar da descendência de Joctã. E aí você tem vários nomes aí que fazem parte dessas regiões perto de Israel, inclusive da Arábia Saudita. Versículo 31, esses são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, segundo suas nações. Então ele fala isso, falou no versículo 20 sobre os filhos de Cã, e agora no versículo 31, então ele fala isso sobre os três filhos, que cada um foi segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, segundo suas nações. Versículo 32, essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações, em suas nações. Agora, uma coisa que eu preciso destacar é que várias vezes nesse capítulo ele fala a respeito de ser espalhado. Eles foram espalhados, né? Então, ele termina falando isso no versículo 32. Mas cada vez que ele fala sobre os descendentes, ele também fala a respeito, sim, deles serem, foram repartidos ou foram espalhados por todas as nações. Versículo 18, né? Depois as famílias dos cananeus se espalharam. Então, essa ideia, sim, que vai acontecer depois da Torre de Babel, mas que já está falando, sim, que a partir delas dispersaram-se as nações da terra depois do dilúvio. No seu esboço, deixa eu só fazer menção aqui, tem o que? Número 3, né, da letra A, 3 e 4, assim, os teólogos, né, os estudiosos, eles falam a respeito do que é chamado a graça comum. Graça comum não é a graça que nos traz salvação. A graça comum é a graça que Deus deu para todos, né? Como ele fala em Mateus 5, que Deus derrama chuva sobre justos e injustos. Então, existem algumas coisas, apesar do pecado, apesar das consequências do pecado, existe uma graça comum e existe também uma maldição comum. Existem maldições específicas, a gente falou um pouco mais sobre isso na aula passada, mas existe uma bênção comum. O que é a bênção ou a graça comum? O que Deus falou para Adão e Eva? Multiplicai-vos, enchei a terra, e aí ele falou várias outras, assim, algumas outras coisas, sujeitai a terra, e nós temos assim, a ideia assim, de que realmente antes do pecado tinha uma comissão para levar o que eles tinham no Jardim do Éden para todas as partes da terra. Depois do pecado, depois do dilúvio, Deus deu novamente uma bênção para Noé. E ele repetiu uma parte, mas não tudo. Ele não falou sujeitai a terra, ele não falou assim sobre esse mandato assim, de ser como se fossem os vice-regentes de Deus sobre a terra. Ele só falou assim, toda a criação vai ter medo de vocês, depois de Noé veio esse elemento de medo, eles podiam matar animais para comer, mas essa parte assim, de ser frutífero, de multiplicar-se, de encher a terra, continuou. Então, existe uma bênção ou uma graça comum, que é Deus continuou dando, Deus não retirou a bênção, Deus poderia, até mesmo, né, por o dilúvio, né, todos morreram, menos Noé, mas ele poderia ter tirado essa bênção e ter dito assim, agora acabou, eu não quero mais saber. Não, a bênção de Adão continua, em parte. Então, a bênção comum é a multiplicação, um domínio, ele não fala sobre domínio, mas naquela bênção de Noé, mas aqui ele está falando sobre cada filho de Noé, cada descendência dos três filhos, eles recebem herança. Então ele dá, versículo 5, as ilhas das nações foram repartidas entre eles, cada um recebe, eu vou ler dois textos daqui a pouquinho, que vão confirmar isso, Deus deu para as nações terras, ele não deu só para Israel uma terra, ele deu uma terra específica para Israel, mas todos os povos, então os povos receberam a bênção, a graça comum de poder se multiplicar, de ter um certo domínio, um controle, a humanidade tem esse direito, essa graça comum, né, de formar as nações, de ter estados, de se governarem, né, ter essa herança territorial. Mas existe uma maldição comum também. A maldição veio desde antes, que Deus mandou, por exemplo, Caim. Ele cometeu o pecado, né, de assassinato do irmão dele, e Deus falou assim: agora você vai ficar vagando, você não vai ter paz, você não vai conseguir parar. Mas Caim parece que não seguiu muito isso, que logo em seguida ele fez uma cidade e parou ali, né? Então, uma das coisas que a gente precisa entender, quando as pessoas vivem só da terra, eles não conseguem ficar muito juntos, porque para subsistir, eles precisam de terra, precisam de rebanhos, né? Lembra Abraão e Ló? Eles eram parentes, eles não conseguiram ficar juntos, porque a subsistência na terra exigia que, não, você vai para um lado, eu vou para outro. Agora, a cidade, e isso a gente tem essa história até nossos tempos, a cidade faz com que as pessoas consigam ficar juntas, mas convivendo. Então parece que vai um pouco contra, vamos dizer assim, ameniza um pouco essa ideia assim, de que a gente tem que espalhar, tem que ficar longe um do outro. Porém, a cidade também tem, como nós bem sabemos, tem muitos problemas. Então você junta muitas pessoas, você tem mais proteção, você tem mais fontes de renda, mas você tem muito mais problemas, né? Mas a ideia principal que vem agora depois da Torre de Babel, que Deus falou especificamente: não quero que vocês fiquem juntos assim. Então, antes da gente começar no capítulo 11, só vamos, nós vamos ler primeiro em Atos 17, um texto bem interessante, que Paulo está, numa pregação de Paulo em Atenas. O contexto é que Paulo chegou em Atenas e viu que o pessoal era bem supersticioso, mas eles não conheciam, eles não tinham um culto muito específico a vários deuses, eles colocaram ao Deus desconhecido. Então, Atos 17, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E aí o versículo 26, que é em um versículo, nós temos o resumo de Gênesis 10. De um só fez toda a raça humana. De um só Adão, mas depois do dilúvio, de um só Noé, né? De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes, quer dizer, no final das contas é Deus que determina. Às vezes a gente não vê essa mão de Deus, e tem muitas guerras sobre domínio de terras e tal, tem povos, como está assim, muito na atualidade, né? Os curdos, que não têm uma terra própria, e é uma injustiça, né? Eles não poderem ter seu próprio país. Mas, no geral, cada povo tem uma terra. Deus determinou-lhes os tempos previamente estabelecidos. Então, tem até tempos, né, e épocas, né, como ele fala em Daniel também. Deus que determina os tempos. Tem impérios, quando Deus fala assim: não, chega, esses aí, né, transgrediram, foram além dos limites, eu vou cortar o império babilônico, persa, grega, grego, romano. Deus coloca um limite para cada tipo de domínio, de império, e os territórios da sua habitação. Então, isso aqui está falando que Deus é quem determina para os povos o lugar onde eles vão ficar. Tem muitos povos que não sabem direito qual que é a sua parte, mas tem, né, tem essa distribuição que Deus fez. Versículo 27: para que buscassem a Deus e, mesmo tateando, quer dizer, mesmo sem conhecer muito, pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe. Depois ele fala sobre os tempos de ignorância e tal. O outro texto, então, esse aqui... Ah, deixa eu só falar, chamar atenção para uma coisa aqui. Versículo 25: tampouco é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa. Tem vários lugares na Bíblia, Salmo 50, que a Bíblia fala assim, Deus precisa de sacrifício? Se Deus precisasse de animais, ele ia perguntar, ele ia pedir para mim? Ele é dono do gado, ele é dono de todas as criaturas. Então a Bíblia é muito clara que Deus, o verdadeiro Deus, ele não tem necessidade de alguma coisa. Por que que isso é importante? Para nós talvez seja uma verdade muito óbvia, muito clara. Mas quando as pessoas estudam as religiões pagãs, principalmente as religiões ali dessa época de Gênesis, né, os outros povos, a mitologia, as coisas que os babilônios, os egípcios, os assírios, o que eles descobrem quando eles estudam? Muita coisa na arqueologia tem vindo e hoje eles têm muitas histórias. Como que os povos antigos entendiam? Eles não tinham um só deus, eles tinham vários deuses. Mas como é que eles entendiam os deuses? Os deuses, é interessante que nessas histórias você encontra paralelos. Tem relatos da criação, tem várias coisas em comum com o nosso relato. Tem histórias do dilúvio que tem coisas em comum. Então é um estudo muito interessante, né? Você vê assim aquelas histórias. Mas tem muita coisa divergente, né? Tem muita coisa que não bate com... E principalmente a ideia de quem eram os deuses deles. Os deuses deles eram deuses que brigavam entre si e eram deuses que precisavam. Eles criaram a humanidade para explorar a humanidade, porque eles precisavam das coisas que a humanidade produzia para eles. Eu só quis chamar a atenção aqui porque Paulo, ele fala assim, olha, o Deus verdadeiro não é igual a esses deuses que tem nas outras religiões pagãs. O verdadeiro Deus, existe algo, ele faz coisas em parceria, ele quer amizade, ele quer relacionamento, mas ele não precisa. Deus não criou o homem porque ele estava morrendo de solidão e precisava de alguém. É um pouco além da nossa capacidade, né, muito limitada, entender isso, porque Deus quer muito, ele quer uma família grande, ele quer morar entre os homens, o plano de Deus é estar junto conosco, mas se nós não entendermos que Deus não faz essas coisas por necessidade e sim por amor, é uma diferença muito grande. Então, essa frase aqui eu quis chamar a atenção porque é fundamental para distinguir, né? O outro texto que fala sobre essa distribuição das nações é Deuteronômio 32. Bom, esse cântico, no capítulo 32, é um cântico profético, ele vai falar sobre a história futura da nação de Israel. Isso aqui na despedida de Moisés, e Deus falou assim, eu sei que esse povo vai ser infiel, eles vão se rebelar contra mim, eu quero que vocês ensinem esse cântico para eles entenderem o que vai acontecer com eles. E aí ele fala, né, sobre versículo 4, ele é rocha, suas obras são perfeitas, Deus é fiel, mas aí fala o versículo 5 que o povo corrompeu-se contra ele, não agiram como filhos, é uma geração perversa e depravada, né? E aí versículo 8, que é o que nos interessa. Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, então nós entendemos que isso aqui tem a ver com Gênesis 10, né, que é mais ou menos quando Deus estava falando, são essa região, é de cada, né, Deus determinou, quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu o território de cada povo, conforme o número dos israelitas. Aqui tem uma outra questão de, não é também de tradução, mas é de qual manuscrito, porque tem quando a gente fala assim, no original, Ninguém tem nenhuma cópia original do que Moisés escreveu. Ninguém tem essa cópia original. Então, o que nós temos são cópias. Mas existem vários manuscritos, né? E traduções, né? E a maioria, acho que a maioria das Bíblias aqui deve falar isso, conforme o número do povo de Israel, né? Mas tem uma tradução, um manuscrito alternativo, que é interessante porque assim, o grande argumento aqui é, em Gênesis 10, quando estava repartindo os territórios para os filhos de Noé, não tinha Israel, não tinha Abraão ainda. Então, como é que Deus ia distribuir? Agora, tem essa coisa que eu falei, eles colocaram 70 nomes em Gênesis 10 e futuramente ia ter 70 descendentes de Jacó. Mas a outra tradução, outro manuscrito, diz segundo, de acordo com os filhos de Deus. Esses filhos de Deus, e esse aqui é assim, né? Eu não posso afirmar, são dois manuscritos diferentes. Tem esse argumento assim, de que de acordo com os filhos de Israel não faria muito sentido nesse momento. Assim, como é que Deus distribuiu? E qual seria o sentido? Deus distribuiu todos os povos na terra de acordo com Israel? Mas como assim? Não sei, eu não entenderia qual o sentido disso. Agora, de acordo com os filhos de Deus, que seria a mesma ideia dos filhos de Deus de Gênesis 6, seriam anjos, seriam seres sobrenaturais, anjos, né? Não humanos. E tem vários versículos na Bíblia que falam a respeito, e principalmente em Daniel você tem assim, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. Então você tem uma ideia assim, de que as nações foram repartidas e foram distribuídas de acordo com um conselho de anjos. Deus deu, aí tem muita coisa que a gente não entende, a gente não pode ir além do que, assim, não adianta ficar tentando cavar, assim, a única coisa é que agora vamos ler um outro versículo em Deuteronômio 4, que é difícil entender se não for de acordo com essa ideia. No versículo, Deuteronômio 4, ele está falando assim, versículo 15, ficai atentos, pois não vistes forma alguma, está falando para eles não, versículo 16, para não adorar nenhuma imagem esculpida, qualquer animal, etc. Versículo 19, para não acontecer que levantando os olhos ao céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, existe uma relação muito grande na Bíblia entre as estrelas e os anjos, as estrelas e os príncipes, os principados, né? Então ele fala assim, você vai levantar os olhos ao céu, vendo o sol, a lua, as estrelas, todo esse exército do céu, sejais seduzidos a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus concedeu a todos os povos debaixo do céu, mas o Senhor vos tomou. Então ele disse, eu estou deixando por enquanto que os outros povos sirvam outros deuses. Deus não separou todas as nações, ele não deu, não fez aliança com todas as nações. E desculpe, eu saí de Deuteronômio 32 antes de, eu tinha que ter lido mais um versículo lá, que depois que ele fala, se vocês não quiserem abrir lá de novo, só vou ler. No versículo 8 ele fala que ele repartiu a terra entre todos os povos. E depois no versículo 9, 32, 9, ele fala, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua herança. Então isso aqui dá a ideia assim, você tem um príncipe da Pérsia, um príncipe da Grécia, e você tem, né, ele falou assim, olha, vocês não podem ficar adorando estrelas, eu estou deixando isso para outros povos. E tem outros versículos que você vê a mesma ideia. Não é que Deus queria que os outros povos, ele não estava entregando os outros povos para sempre, mas Por enquanto, ele está dizendo, a minha porção é Jacó, Israel. Os outros povos não têm conhecimento. Lembra que Paulo falou em Atos 17? O tempo da ignorância, Deus repartiu, Deus colocou, mas agora sim, agora as coisas mudaram, porque veio, né, o Filho de Deus, e Deus vai julgar o mundo inteiro através desse homem, né? Então, isso é só para dar, é complexo, depois provavelmente a gente vai voltar nesse tema. Tem muitas coisas que para mim são meio obscuros, e acho que são para todo mundo. Tem alguns que pesquisam muito e se aprofundaram muito nessa área, assim, de entender os filhos de Deus de Gênesis 6, esses filhos de Deus, e ele fala em Salmo 82, e tem vários outros lugares que ele fala, vocês são deuses, né? Então tem... os príncipes, as potestades, né? Paulo fala sobre isso em Efésios, né? Que tem príncipes, potestades que governam o mundo. Então nós temos todo um reino de autoridades, de potestades caídas que estão dominando as nações. Mas inicialmente Deus estava trabalhando com um povo só. E com isso, então nós vamos voltar agora para Gênesis capítulo 11, vamos ler como tudo isso aí começou. Eu falei sobre isso aqui um tempo atrás, e tem uma folha, que vocês não devem ter com vocês aqui, mas tem uma folha que é mais completa. Aqui não deu para colocar tudo, e também vocês não vão conseguir ler o que está escrito aí, né? Mas essa aqui é a ideia da queda progressiva do homem. Eu só queria que vocês olhassem isso aqui, mas para entender que nesses primeiros 11 capítulos de Gênesis, nós temos vários passos, inclusive aqui está faltando um ou dois que a gente poderia colocar, mas lá no Éden tinha comunhão e vida, e aqui eu coloquei assim, esses quatro principais, mas a gente, assim, nessa folha aqui, na verdade tinha mais um aqui nessa folha que eu dei para vocês algumas semanas atrás. Eu coloquei Lameque também. Mas os pontos principais de queda foram Adão e Eva, quando, pelo conhecimento do bem e do mal, eles perderam a confiança em Deus, tiveram dúvidas sobre o caráter de Deus, né? Então, esse foi o primeiro passo para baixo. Mas o importante é entender que esses 11 capítulos de Gênesis, que abrange um período muito grande de história, nós nem sabemos quantos anos estão contidos aqui. De acordo com algumas genealogias, seriam 2.000 anos, mas provavelmente seriam mais ainda, bem mais. Então, é um período longo em que Deus nem começou o seu plano de redenção. Mas nesse período, estava acontecendo uma queda progressiva, porque o pecado precisava ser conhecido para Deus começar o seu trabalho. Isso também vai além da minha capacidade de entender, mas para Deus começar seu plano de redenção, tinha que mostrar, tinha que chegar ao fruto do pecado. Então você tem Adão e Eva, logo em seguida o pecado de Caim. O que aconteceu com Caim? Tem inveja, ira, tal, mas uma coisa assim que eu acho muito importante na queda, no pecado de Caim, provavelmente a gente falou sobre isso, não lembro, é que ele ficou revoltado porque Deus aceitou o sacrifício de Abel. E essa coisa de Deus escolher um e não o outro gera muito ódio. Os judeus são odiados hoje, as pessoas nem entendem por quê, mas é por causa da história deles terem sido escolhidos por Deus. Eles são odiados por outros povos e têm sido perseguidos e odiados pela igreja. E dentro da igreja, né, existe inveja, ciúme, Deus escolhe um, Deus age através de um, né, pentecostais contra tradicionais, os que estudam muito, os que enfatizam muito missões, os que não enfatizam, tem muita rixa, rivalidade, ira, por causa de não aceitar escolhas de Deus. Então, esse ponto aqui de Caim é muito importante. Noé, o tempo de Noé, tem muito a ver, muito obscura essa coisa assim dos filhos de Deus, mas essa comunhão ilícita, se os filhos de Deus são realmente anjos. Se eles tomaram forma humana e talvez as pessoas até entendiam que era uma maneira de se aproximar de Deus, mas não era Deus, era um substituto de Deus. Então, daí também provocou perversão e violência, tal, provocou o dilúvio. E agora aqui na Torre de Babel nós vamos ver um quarto passo. Vamos ler essa história, vocês conhecem bem, mas são só 9 versículos. Seria o quarto e último passo nessa história do início da humanidade. Então, versículo 11 e 1. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar, que é Babilônia, Mesopotâmia. Passaram a habitar ali e disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós. A minha tradução tem assim: vamos fazer isso. Mas eu acho que, eu não sei, outras traduções, assim, tipo, eia, vamos lá, né? Assim, é uma convocação. Não é uma coisa assim, gente, vamos fazer isso. Não, assim, era, vamos, turma, vamos fazer isso, né? Assim, é uma convocação, vamos fazer tijolos, vamos edificar, versículo 4, vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu. Essa história ela é dividida em duas partes, né? E eu coloquei isso no esboço, né? A primeira parte é assim, o plano deles, né? Eles falando, primeira parte é eles falando e começando a fazer, né? Plano deles. Aí, versículo 5 em diante, qual foi a reação de Deus? Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam e disse: o povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Vamos descer. Aí a ideia, a expressão é igual. A humanidade fala assim: vamos, gente, vamos fazer isso. E Deus também falando com o seu conselho, com os anjos, com a sua comitiva, ele também fala assim: vamos, gente, vamos lá atrapalhar esse negócio deles, né? Até assim, tem um pouco de humor, mas tem mais assim, né? Na verdade, a história apresenta mais assim, um tipo assim: vamos correr, porque senão a situação vai ficar muito perigosa. Eu não sei se tem outro lugar, pelo menos eu não estou lembrando, assim, de um lugar na Bíblia onde Deus parece que tem medo do que os homens vão fazer se ele não agir rápido. Esse negócio vai sair do controle, eles vão ir além dos limites, nós precisamos agir rápido. Fala assim que Deus desceu. Deus não consegue ver lá de onde ele estava, mas ele desceu para ver de perto, e quando ele viu, ele falou assim: o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, esse aqui foi o começo, já não haverá limite para tudo que eles intentarem fazer. Gente, esse é Deus falando, que a unidade é tão forte, tem tanto potencial, que não tem limite. Isso é um alerta, assim, é um Deus está falando assim, isso é perigoso, mas ao mesmo tempo isso nos fala o quanto que a unidade, né, realmente tem grande poder. E Deus está falando assim: vamos descer e confundir a linguagem para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Então aqui, como eu falei antes, assim, tem, nem aqui ele tira a graça comum. A graça comum, que vocês vão continuar multiplicando, vão continuar tendo domínio sobre partes da terra, mas ele falou assim, vocês não vão ter mais o poder da unidade. Vocês não vão poder mais fazer as coisas em unidade. E, gente, isso aqui está relacionado especialmente ao idioma mesmo, né? A língua que falam. E é difícil, não é verdade? Não é difícil. Assim, hoje tem até os programinhas no celular, que você chega num país e fala para o Google, e o Google fala na língua que você quer, né? Então, nós temos assim, recursos para superar essa confusão de línguas, mas só essas coisas são bem limitadas, assim, porque realmente, se você não fala a língua da pessoa, você não consegue se unir mesmo. Assim, é uma barreira, é uma dificuldade, e a gente pode entender muito bem o que ele está dizendo. Assim, quando não tinha mais a mesma linguagem, não conseguiam se entender. Agora, é claro que isso vai além do idioma, né? Eu diria assim, que essa confusão de línguas é só... Isso aqui é o primeiro ponto, mas as pessoas não conseguem pensar igual, haja vista política, né? As pessoas não conseguem ter a mesma ideia, e isso em tudo, doutrinas na igreja, né? A doutrina acaba sendo um idioma. Você fala meu idioma, você fala do jeito que eu falo sobre as doutrinas, não, você não fala, então eu não consigo te entender, né? O calvinismo, o arminianismo, e assim por diante, né? Todas as doutrinas acabam dividindo as pessoas. E o fator interessante é que, na verdade, isso é um recurso que Deus deu para que não chegasse tão rápido numa coisa que vai acontecer ainda. Porque a Bíblia fala que vai ter uma unidade final, uma unidade falsa. Então, aqui na Torre de Babel, lá no princípio, Deus ficou alarmado, Deus ficou assim assustado com o que eles poderiam fazer. Mas ele entrou, fez uma intervenção. Você não tem muitas situações, né? Poucos capítulos na frente vai ter assim, Deus também descendo para ver se Sodoma e Gomorra estavam fazendo tanta maldade como ele estava recebendo notícias, né? E ele foi lá ver pessoalmente e exerceu juízo, né? Então, você tem poucas situações na história em que Deus toma uma decisão de fazer uma intervenção muito forte, muito clara, para impedir o avanço da maldade. Na maioria dos casos, o mundo está avançando na maldade. Mas aqui foi um ponto onde Deus falou assim, se eu não parar aqui, você acha que Deus tinha medo de que eles fossem ter poder para derrubar o reino de Deus, ou ser mais forte do que ele? Claro que não. Mas Deus tem um plano. Se ele deixasse a Torre de Babel avançar, iria chegar num ponto final que nós vemos na Bíblia que vai acontecer com a unidade, né, do anticristo, a unidade das forças contrárias a Deus. Não sei se vai dar tempo da gente ler, mas em Apocalipse fala assim que as nações vão ter uma mente e um coração e vão entregar seu poder para a besta, para o anticristo. Então, isso vai acontecer, né? Tem várias descrições, o próprio Gog e Magog, em Ezequiel 38, 39, fala que praticamente todas as nações vão se unir contra, eles vão chegar com uma nuvem em cima da nação de Israel. Então, um dia vai chegar esse ponto, né? Salmo 2 fala assim, os reis da terra se uniram, e fala assim: vamos quebrar as correntes, vamos nos unir, vamos mudar esse poder de Deus sobre nós. Então, existe, vai chegar nesse ponto, mas Deus estava falando assim: eu não quero que chegue agora, porque ele tinha que desenvolver todo o plano dele de redenção, não podia chegar nesse ponto onde mais uma vez ele teria sido obrigado a fazer uma intervenção muito mais forte de juízo, né? Então, algumas considerações, né? É interessante assim que, de acordo com as pesquisas, a arqueologia e tudo mais, essa ideia assim, de que nessa região, Mesopotâmia, vocês estão vendo aqui no mapa, né? Essa região que fica entre os dois rios, Rio Tigre e Rio Eufrates, né? Essa é a região que nós estamos falando aqui. É chamado Mesopotâmia, é a região que ficava Babilônia mais para o sul, a Síria mais para o norte, a parte que hoje é o país do Iraque, né? Então, nessa região, eles falaram assim: nós vamos fazer tijolos. Acho que todo mundo já viu essa comparação. A cidade de Deus é feita de pedras. Pedras não é o homem que inventa, não é o homem que fabrica, né? E realmente, na terra de Israel, tem muita pedra. Então, em Israel, lá na frente você vai ver o rei Davi, Salomão, eles importavam madeira de Tiro, Sidom, né, assim, a região que é do Líbano, porque em Israel não tinha abundância de madeira, e quem tivesse, assim, o rei Davi, né, que tinha uma casa de madeira, ele era uma casa chique, né? Hoje casa de madeira geralmente é casa de pobre, né? Mas assim, a madeira para eles era uma coisa diferente. Na terra de Israel, tudo era pedras, tinha pedra em abundância. Mas aqui na Mesopotâmia não tinha pedra. Isso eles já comprovaram com as pesquisas, a arqueologia. E realmente, nessa época, eles já tinham desenvolvido a técnica de queimar tijolos, porque tinha muito tijolo, como a gente conhece no Brasil, tijolos que não são queimados, né? Como é que chama? Adobe, né? Tijolos de adobe, assim, que é feito de barro, mas não é queimado no forno. Eles usavam muito isso também, mas eles conheciam o tijolo que é feito assim no forno e que tem muito mais resistência. Então, isso é só uma curiosidade para vocês saberem que esses fatos aqui têm comprovação. Agora, outra coisa assim, interessante, é que essa torre que chega ao topo do céu também é uma coisa comum naquela região. E tem um nome, né? Zigurate, né? Que é o que eles faziam, né? Tem evidência de muitos. Talvez essa Torre de Babel foi a primeira. Talvez não foi também. Mas quando eles falassem essa região de Mesopotâmia, eles já encontraram muitos. Essa torre, ela ficava anexa, fazia parte do templo, mas era uma coisa assim, geralmente era feito junto com o templo, mas essa torre, o zigurate, não era um templo, era uma escada, né? Era uma torre, e a ideia era, assim, eles já acharam muitos desses zigurates com nomes, porque ele fala: vamos fazer uma torre cujo topo toque no céu. E eles já encontraram muitos zigurates com nomes parecidos, assim, o elo entre o céu e a terra, a torre do monte de Deus, ou do monte do céu. Então, assim, eles têm nomes muito semelhantes a essa ideia, porque a ideia, assim, eles faziam um templo com imagem para o Deus deles, mas essa escadaria, essa torre, era algo para ajudar um pouquinho Deus, né, para descer, né, porque, né, ele ia ter que fazer uma viagem mais longa, então ele podia descer naquela torre. Aí tinha uma escada no topo da torre, tinha um espaço que eles faziam com cama, com lugar para descansar, para o Deus, né? Não era para eles. Era um lugar sagrado, os sacerdotes, não era qualquer um que podia subir lá, os sacerdotes subiam lá para colocar alimentos, para... Né? Então, assim, eles tinham toda essa coisa assim, de que o Deus deles precisava. Vocês viram a diferença? É uma diferença muito grande. Né? Eles tinham que ajudar o Deus descer, mas, na verdade, eles que estavam construindo. Você pode ver uma semelhança na escada de Jacó, no sonho dele. Mas na escada que ele sonhou, a escada vinha do céu para a terra, não era da terra para o céu. Então, aqui, a ideia principal é que isso aqui é um produto de esforço humano. A cidade de Deus é feita de pedras, porque o homem não faz a pedra. Agora, isso aqui é feito de tijolo. Então, é tudo sim, o homem tentando formar algo independentemente de Deus. Ele estava fazendo isso para um Deus, mas ele estava fazendo isso como o Deus precisa de mim, eu tenho que fazer para ele. E outra coisa importante entender, que a gente às vezes não tem muito essa noção, o Éden, no livro de Ezequiel, é chamado de monte. Então, no Jardim do Éden, a ideia é que o Jardim do Éden tinha esse elo entre o céu e a terra. Deus desceu no Monte Sinai. Deus descia no monte, né, porque Ezequiel 28, ele descreve o monte de Deus, né, quando estava lá antes do pecado de Lúcifer. Então, descreve o monte. Então, tem essa ideia assim, de uma ligação entre os céus e a terra, mas o homem perdeu isso. O homem perdeu isso no Jardim do Éden. E uma outra coisa assim, bem interessante é que nós temos vários exemplos de que quando o homem foi expulso, por exemplo, começa aqui, quando o homem foi expulso do Jardim do Éden, ele foi expulso para o lado do Oriente. Então, se você olhar o mapa, isso aqui é controverso, né? Nem todo mundo, assim, eu sempre tive a ideia, e pode até ser, que o Jardim do Éden fosse mesmo perto do rio Tigre e Eufrates, porque em Gênesis 2 fala desses rios. Então, eu sempre imaginava, assim, o Jardim do Éden deve ser por ali. Agora, o dilúvio, o tempo do dilúvio mudou muito a geografia, então a gente nem sabe como é que ficavam esses rios. Mas muitas pessoas acreditam que o Jardim do Éden ficava na terra de Canaã. Então, se você pensa assim, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles foram para o lado do Oriente, ou seja, na direção de Babilônia. Que isso, né, para a direita aqui no mapa, é para o leste, para o Oriente. Quando Deus falou com Caim, ele saiu da presença de Deus, Gênesis 4, foi para o Oriente. Gênesis 11, nós acabamos de ler, Gênesis 11, 2. Os homens deslocaram-se para o Oriente. Cada vez, e eu acho que tem mais alguns exemplos, né? Quando Abraão e Ló se separaram, Ló foi para o Oriente. Acho que tem mais alguns exemplos, né? Quando o povo de Israel foi para o cativeiro, eles foram, né, para o lado do Oriente. Então, tem muitos exemplos de que quando você está indo para o Oriente, você está indo para longe. Quando Abraão foi chamado, onde que ele estava? Nessa região de Mesopotâmia, perto dos rios Tigre e Eufrates. Para onde que ele foi? Deus chamou para ir para a Palestina. Ele foi para o Oriente ou para o Ocidente? Foi para o Ocidente, porque ele foi no sentido contrário. Ele foi de volta. E a ideia, assim, o tabernáculo ficava com a porta para o Oriente, porque o Oriente é o nascer do sol. E a ideia assim, de que a glória de Deus vem do Oriente. Mas quando você sai de onde Deus quer e vai na direção do Oriente, você está indo para longe de Deus, você não está indo para perto. Não entendo muito essa geografia, mas essa é a simbologia que a gente sempre encontra na Bíblia. Assim, quando eles estavam indo para o Oriente, eles estavam indo para longe. Quando Deus chamou Abraão, ele foi de volta para a direção de onde estava originalmente. Ok? Então, assim, isso é só para dar um certo fundo, assim, e só quero terminar falando um pouquinho sobre, queria só comparar mais uma vez aqui, alguns desses passos para baixo, você entende claramente que foram pecados terríveis, né? Por exemplo, Caim matar o irmão dele é um crime hediondo, né? Ninguém vai ficar pensando assim, por que que Deus ficou bravo com Caim, por que que isso representa um passo para baixo, né? Toda a perversão e violência, as coisas que estavam acontecendo no tempo antes do dilúvio, também a gente entende. Agora, eu não sei se vocês já pararam assim para... Eu acho que a gente já fez essa pergunta nas aulas aqui, né? Mas comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é um pecado tão sério assim? Não parece que é uma coisa não tão grave, né? Para desencadear todo o pecado, né? Mas era algo que tinha implicações muito sérias, né? De dúvida do caráter de Deus, e foi o primeiro passo. O primeiro passo, depois vieram os outros. A Torre de Babel também, a nossa pergunta seria, o que eles fizeram de tão errado? O que estava, por que que Deus estava tão alarmado sobre o que eles estavam fazendo? Sobre? Então, não era uma desobediência muito clara, assim, Deus não tinha falado assim, vocês não podem fazer uma cidade, pelo menos que a gente saiba, né? Essa é a ideia, assim, quando, assim, uma das coisas, assim, muito sérias, claramente, isso acho que não tem dúvida nenhuma, é o fato de que era uma coisa em unidade, que era Deus ficou alarmado, nem fala assim, eles começaram a fazer isso, não vai ter limite do que eles podem fazer, assim, tipo, Deus não estava, talvez, tão alarmado com aquela torrezinha que eles estavam fazendo, que talvez para Deus não era... algo tão... mas tinha algo no intento deles que era muito errado. Então, eles não... É outra coisa, assim, que pelo menos os, né, os estudiosos falam assim, mas não tinha. Deus falou assim, que eles iam se multiplicar. Deus não... Depois desse capítulo, ele espalhou. Mas antes ele não falou assim, vocês não podem ficar juntos, se espalhem, não fiquem juntos. Não tem essa ordem clara. Parece que o que isso representa é uma tentativa humana de recuperar o que eles tinham perdido no Éden. Porque essa ligação entre o céu e a terra é o que tinha no Éden. E eles queriam isso de novo. Então, isso em si não é uma coisa... A coisa em si não é tão maligna, é como você pensar. Mas Deus não queria que eles conhecessem o bem e o mal? Eu só queria chamar a atenção que esses dois, o primeiro e o último, às vezes não nos impacta tanto como sendo uma coisa tão ruim. Mas por trás disso, por trás do que? Do diálogo entre a serpente e a mulher... tinha essa ideia assim, de que Deus não foi, ele não falou o que era realmente a verdade, ele falou assim, a serpente falou assim, Deus falou para vocês não comerem, mas vocês não vão morrer, ele sabe que vocês vão se tornar como deuses, então a ideia é mais essa coisa assim, nós vamos chegar a uma independência, uma autossuficiência sem Deus. E eu queria chamar atenção para isso, porque, como já mencionei, tem muitos esforços de unidade.
Ou ser bom o suficiente
para chegar a Deus. E ser capaz, né? Nós vamos nos unir e nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Então, é uma autossuficiência. E eu queria, eu estou chamando atenção para isso, porque hoje, como em qualquer época... nós temos dois tipos de maldade. Tem maldade explícita. Matar o irmão é uma coisa terrível. Né? A violência que tinha na época de Noé era uma coisa terrível. Agora, essa unidade para fazer uma torre, e até mesmo para... Tudo bem que eles não falaram, nós queremos conversar com Deus, mas assim, nós vamos fazer uma torre que vai tocar no céu. Eles queriam algo... E outra coisa, eles queriam fazer, versículo 4, façamos para nós um nome. Então, Deus tem um segredo para a unidade. Deus tem um foco que vai atrair. Nós, assim, quando fala em Efésios, que na consumação dos tempos, tudo vai convergir em Cristo. Então, Deus tem um centro que Ele vai trazer tudo de volta para uma unidade e vai ser uma coisa fantástica. E Deus tem um plano, olha só, eles queriam tocar o céu e eles queriam um nome. E olha assim, no próximo capítulo, capítulo 12, Deus chama Abraão e ele fala, sai da tua terra, sai de tudo que tem lá, das cidades, da tecnologia, da segurança, tudo que você tem lá, sai da tua terra, vai para uma terra que ele não sabia talvez, mas ele não ia nem conseguir ter propriedade da terra, né? Abraão, ele ia habitar lá como peregrino, mas aí Deus falou assim, eu vou fazer o seu nome grande, eu vou fazer o seu nome grande. Então, Deus tem interesse dentro do plano dele de exaltar o nome, que é uma coisa de parceria, mas se nós exaltarmos o nome de Deus, o nosso nome, nós, assim, não como independentes ou fama pessoal, mas Deus tem um propósito de exaltar. Deus fala sobre Israel ser exaltado, a Bíblia fala sobre a igreja ser gloriosa, então isso vai chamar atenção, isso vai se manifesta diante de todas as nações, que Deus tem um povo e que estão em contato com Ele, mas é uma inversão. Então, eu queria assim, deixar esse pensamento, porque tem muita coisa boa, e eu tenho que falar isso com muito cuidado, porque eu não estou falando isso para ser contra, mas eu vou dar um exemplo, né? A ONU, Nações Unidas, é um propósito maravilhoso, unir as nações em favor da paz. Agora, a questão é, o homem vai conseguir isso sem Deus? Então, tem muitos propósitos. Olha, gente, o que o homem faz em conjunto, quando tem equipes de cientistas, hoje tem cooperação, hoje tem prêmio Nobel, que um é dos Estados Unidos, outro é da Europa, um é chinês, japonês, russo, sei lá. O pessoal trabalha em conjunto. Quando tem união, realmente quase não tem limite. O que o homem pode fazer, o que ele pode alcançar, é uma coisa fantástica. E de vez em quando, a gente não sabe como Deus faz isso, mas eu acho que de vez em quando Deus faz, opa, está ficando perigoso. Né? É uma coisa boa. Descoberta científica, união para trazer a paz, tem muitos projetos, muitos propósitos que são belos, são admiráveis, mas nós precisamos saber se realmente faz parte do reino de Deus ou não, se é feito por Deus ou não. Porque o grande problema aqui, como eu vejo, né, não era o propósito deles, não era ruim, mas eles estavam se unindo sem Deus. E essa união sem Deus é que vai trazer uma grande consumação final. Então, eu vou parar aqui, tem uma parte, talvez até eu tenha que retomar na próxima aula, que é o último ponto aqui, né, da letra D no esboço, falar um pouquinho mais sobre o contrário da Torre de Babel, né? Só vou ler aqui, talvez depois a gente entra mais assim, nessas questões. Olha só, a Torre de Babel era toda a humanidade juntos, nossa força juntos, nós vamos fazer. O que Deus fez no lugar disso? Ele dispersou aquela turma e começou com uma pessoa. Abraão começa pequeno, individual, não com grande ajuntamento. A segunda coisa é que Deus torna nosso nome grande quando nós deixamos de lado nossas ambições pessoais. Então, eles queriam, não assim, vamos buscar Deus, vamos descobrir como é que Deus vai estar conosco novamente. eles não tinham interesse em fazer o nome de Deus grande. Mas Deus torna o nosso nome grande. Ele fez essa promessa para Abraão, ele fez essa promessa para Davi. Falou assim, eu faço o seu nome grande. E essa parceria entre Deus e o homem, quando nós buscamos, Jesus tinha assim, eu não estou buscando nada para mim. E aí Deus falou assim, eu vou exaltar seu nome acima de todos os nomes. Né? Então Deus torna nosso nome grande quando deixamos de lado as nossas ambições. O número 3, eu também queria, talvez de uma próxima vez, tem muitas profecias, principalmente no livro de Isaías. Lembra que eu falei que Jafé, ele foi aquele que povoou as terras mais distantes, as ilhas do mar, as ilhas distantes. Tem muitas passagens em Isaías que ele fala assim, todas as ilhas, os lugares mais longínquos, eles vão conhecer meu nome, eles estão esperando por mim. Então, graças a Deus, o Brasil está no meio disso aí, né? Deus alcançou a gente. Então, e é interessante que aqui, a Torre de Babel, foi uma dispersão, porque Deus não queria a união deles. Agora, no livro de Atos, estava todo mundo em Jerusalém, e Deus mandou perseguição para dispersar, mas não como maldição, para que eles levassem a mensagem para os confins da terra. Né? Número 4, Deus une nossa linguagem por meio da purificação e do propósito único de glorificar o Senhor. Inclusive, o dia de Pentecoste, falando em outras línguas, que eles falaram na língua de um monte de gente que estava ali presente em Jerusalém, é a inversão da Torre de Babel, né? Através de falar em línguas, através do Espírito Santo, eles superaram essa barreira. Infelizmente, não continua assim, né? Nós temos muita gente falando em línguas, mas não fala a linguagem do amor e não fala o que o outro pode entender. Mas, gente, esses dias a gente estava num grupo de irmãos e o pessoal tinha uns falando assim, que é uma das coisas que eu considero assim como muito claro, né? Mateus 24, que antes de Jesus voltar, todas as, não os países, mas todas as etnias, todos os povos da terra precisam receber o testemunho. Mas quando você pensa no número de idiomas que não tem a Bíblia, eu não guardo esses números, né? De vez em quando alguém fala, tem tantos idiomas no mundo e faltam tantos que não tem nada, nenhuma porção da Bíblia no seu idioma. Quando você, não sei se vocês já viram isso, quantos anos que gasta para uma pessoa que não conhece aquele idioma de um povo indígena ou de outra, de qualquer lugar, né? Esses povos que não têm nada na língua deles, eles não têm, eles geralmente não têm, não é só a Bíblia que eles não têm nada escrito, eles não têm escrita, eles não então para você conseguir colocar a Bíblia. Eu lembro que alguém da missão Wycliffe foi explicando quantos anos o missionário tem que aprender o idioma, ele tem que colocar aquele idioma, fazer uma fonética e colocar uma escrita, e depois ele vai traduzir a Bíblia, e depois ele vai pregar para eles. É um processo que leva mais de 20 anos. Agora, quantos anos que vai gastar para levar o evangelho para todas as nações que não ouviram, todos os povos que não ouviram ainda? Sabe qual que é a minha esperança? Alguns estavam falando assim, gente, eu não acredito, acho que vai acontecer no milênio. Foi uma ideia nova para mim, eu nunca tinha ouvido alguém falar assim, não acredito que vai chegar o evangelho a todos os povos. Eu fiquei assim, até meio assustado, assim, mas parece que está tão claro em Mateus 24, assim, gente que eu respeito muito, falou assim, eu não acredito que vai acontecer isso. Aí, assim, uma coisa que eu sempre penso, que quando Deus derramar o Espírito Santo, como Ele promete, no fim dos tempos, que vai ter um derramamento, vai ter algo muito maior do que o livro de Atos, vai acontecer o que aconteceu no dia de Pentecostes. As pessoas vão sair falando na língua dos povos que não ouviram ainda. Vai acontecer rápido. É o que eu penso, né? Eu creio que Deus pode fazer isso. Deus une nossa linguagem por meio da purificação do propósito único de glorificar o Senhor. E número 5, Deus une seu povo com uma cidade, Deus tem uma cidade que une, não é a Babilônia. E lembra que essa história é para mostrar o grande conflito e a grande guerra entre Babilônia, né, a Torre de Babel, Babilônia e Jerusalém. E Deus não permitiu que Babilônia conseguisse. Mas como eu falei, no final, Babilônia não vai ser a cidade, talvez, de Babilônia. Ninguém sabe assim, onde que vai ser a sede, né, do anticristo. Mas é, algum lugar que representa essa cidade do homem contrário a Deus, algum lugar vai conseguir unir toda a terra, praticamente ou todas as nações, não sei, contra os propósitos de Deus. Vai ser a grande guerra final. Então, mas Deus une seu povo com a cidade dele, Jerusalém, e uma casa, não é uma torre. Deus faz a sua casa e ele desce ali para fazer essa ponte entre o céu e a terra. Então, esse é o começo do grande drama. Deus está preparando isso, né? Então, esse é o cenário que prepara o caminho para o início do plano de redenção que Deus começou com Abraão. Senhor Deus, nós não conseguimos muitas vezes entender muito a fundo os teus planos, e tem muita coisa que continua encoberta para nós, mas nós conseguimos ver que o Senhor sabe exatamente aonde quer ir. O Senhor tem planos maravilhosos. O Senhor tem impedido as coisas de chegarem a um ponto final antes da hora, mas tua palavra também diz que aquele que está retendo não vai reter mais, e uma hora essa manifestação da iniquidade, essa unidade falsa, essa união contrário a ti vai acontecer ainda, e nós queremos estar ligados a ti, ligados um ao outro. Queremos ver, ó Deus, o Senhor realmente desfazendo essa confusão, essa divisão que vem quando nós tentamos fazer uma união sem o Senhor. Senhor, nós não queremos tentar fazer projetos nossos, torres nossas, como se nós pudéssemos, com nossos tijolos, fazer algo para alcançar o céu. Nós queremos realmente depender da cidade que tem fundamentos, nós queremos depender das tuas iniciativas, queremos ver o Senhor levantando algo que vai trazer o teu reino para a terra, porque nós queremos essa ligação e queremos a verdadeira unidade. Queremos ver o Senhor atuando e pedimos a tua graça e o teu poder sobre nós, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, que o Senhor continue assim como tem esses planos contrários, como tem essas conspirações, como tem essa linha contrária a ti se fortalecendo e formando planos, muitas vezes planos bons, mas que sem o Senhor vão acabar sendo planos que impedem, que vão contra o teu reino. Nós queremos fazer parte, ó Deus, daquilo que realmente faz parte do que o Senhor quer fazer, para que o teu reino venha logo, para que o Senhor possa voltar. Senhor, nós entregamos nossa vida a ti e pedimos a tua graça. Em nome de Jesus. Amém.